Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma vez o programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Você ouve pela M também, 660. E para os internautas no www.radiomundial.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário. Estou aqui na Rádio Mundial há cerca de 12 anos, fazendo programa, abordando temas como homeopatia, terapia floral, psicanálise, comportamento animal, medicina preventiva, enfim. Então é um grande prazer estar aqui, hoje dia 7/7, né, de 2016, falando com os ouvintes da Rádio Mundial. Aliás, você pode também ouvir o programa, os programas gravados pelo podcast da rádio. Se você entrar no site www.radiomundial.com.br, são mais de 150 comunicadores, você escolhe o que você quer. Clicando nele, aparecem lá uma série de programas que você pode ouvir tranquilamente da sua casa, do laptop, do celular, enfim. Então, através do podcast da rádio, você tem acesso a todos os comunicadores da Rádio Mundial. Alguns recados, hoje dia 7/7. Primeiro lugar, gostaria que você fosse meu amigo no Face. Eu adoro o Facebook, eu sempre falo isso. O Facebook é como tudo na vida, depende da forma que você usa, né? Lógico, né? Aliás, assim é a internet, as redes sociais, enfim, tudo que nós olharmos, né? A gente vai ver dois lados. Parafraseando Hipócrates, ele dizia que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Tem que saber usar. Mas eu foco no bem, utilizo para o bem. E gosto muito do Facebook, porque é ali que eu posto todas as matérias que eu faço, todas as informações que eu tenho. E dessa forma eu consigo dividir, acho que é uma das minhas missões, do meu propósito de vida, é dividir um pouco dos meus estudos, né, da minha dedicação na área da medicina veterinária, especialmente quando eu ligo ou quando eu linko com a psicanálise. Então, no Busca-se Amigos, você digita meduardo@usp.br, meduardo@usp.br, e você cai na minha página, eu aceito e a gente passa a ter um contato mais próximo. Eu deixo aqui o meu site www.psicavete.com.br. Psica de psicanálise, vete de veterinária, terminando com H de homeopatia, que é um pouco do meu trabalho, né? Um pouco não, é o meu trabalho. Eu trato os animais com homeopatia e utilizo a psicanálise para entender o que está acontecendo na família e, consequentemente, no animal que está ali na minha frente com algum problema. Lógico, ninguém vai no veterinário levar o cachorro, a não ser que seja para vacina, né? Mas normalmente ele está com alguma questão e essa questão é abordada por mim com um olhar diferente, né, dos meus colegas, ao qual eu respeito demais a todos os meus colegas veterinários, cada um na sua especialidade, cada um no seu caminho. Mas a minha abordagem é diferente no sentido que eu busco no tutor, nos tutores ou na família desse cachorro, muitas vezes, motivos pelos quais a doença do animal surgiu ou está sendo potencializada, dinamizada, né? Aumentada, digamos assim, né? Então a psicanálise ela tem esse poder de ver um pouco mais além, né? Do ambiente, especialmente, que o animal está submetido, e com isso eu acabo entendendo melhor o processo da doença do animal. Eu procuro linkar a doença do animal com a casa, com a família, especialmente com o indivíduo, alguém da casa ao qual o animal tem um link, tem uma proximidade maior. Nós chamamos isso de identificação. O animal se identifica com alguém, né, e passa a copiar temperamentos, trejeitos, manias e até doenças dessas pessoas. Tanto é verdade, eu falei isso no programa passado, nós estamos lançando os aromatizadores de ambiente. Eu tive esse produto é da Portale, né? O Roberto é que é o responsável por formular, né? O Roberto ele trabalha com isso há muitos anos, ele tem uma expertise em aromaterapia, onde ele, nas suas fórmulas, ele busca objetivos terapêuticos. Então, nós tínhamos esse aromatizador no passado e agora nós estamos relançando com um novo nome, uma nova cara e um novo propósito, né? Aliás, praticamente o propósito é o mesmo, né? É a saúde da casa, é a saúde dos tutores, é a saúde da família e a saúde do animal. Nós acreditamos que a saúde de um animal, de um ser, de um indivíduo da casa está diretamente ligada a essa casa. A gente olha para casa e acha que é algo morto, né? Por exemplo, eu estou num prédio aqui, na Avenida Paulista, na Rádio Mundial, isso aqui é morto. Não, não. Isso aqui não é morto, isso vibra, isso tem isso tem uma vida, isso tem uma vibração. E dependendo do que se faz na sua casa, em termos de formas, pensamentos, né, de atitudes, de palavras, você acaba condensando nesse ambiente energias interessantes, positivas, digamos, e energias não interessantes, negativas, digamos. E essas energias, esse magnetismo todo, coabita conosco e influencia diretamente na nossa vida e na vida dos animais. E com isso, a gente acaba agravando problemas que às vezes são nossos, né? Às vezes está ligado, digamos, problemas de saúde ligado à nossa hereditariedade, né? Mas esses problemas são com certeza agravados ou amenizados, dependendo do ambiente ao qual você é submetido ou dependendo das pessoas às quais você se relaciona, né? Eu falei no programa passado das pessoas tóxicas, né? Tem gente que é tóxico, tem gente que você não deveria se aproximar, com certeza, porque o magnetismo desse indivíduo, ele é completamente desfavorável, até pela forma como ele leva a vida dele. Basta olhar os resultados que ele tem na vida. E tem pessoas que não, tem pessoas que são fantásticas, são pessoas que você quer estar perto, você sente uma coisa boa, são pessoas que, independente da situação ao qual elas se encontram, elas estão aí trabalhando e caminhando, e tudo tem uma perspectiva boa, né? Essas pessoas são pessoas que a gente deve escolher para estar no nosso círculo de convívio, com certeza. As pessoas negativas a gente deve se afastar. Acontece que o animal não tem esse poder. Então, se a família é negativa, ele não tem, o cachorro não tem escolha de amigos, né? Muito menos de familiar. Então, se ele está num ambiente desfavorável, tóxico, ele está submetido a toda essa força. E pior, por ele ser mais sensível, essas forças atingem ele de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda do que a gente. Porque, de alguma forma, o homem ele acaba criando mecanismos de defesa e se protegendo, né, de situações, de palavras, de pensamentos e atitudes. Se protegendo até a página 6, né? Porque, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela não se protege quase nada. Se a pessoa tem o campo aberto, se a pessoa não se cuida, se a pessoa não foca em si, não prioriza a si mesmo, o que acontece é que ela está completamente submetida a essas forças, né? E vai colher, né, todo o resultado ruim dessa situação. Então, como o meu interesse maior é no animal, mas eu não posso deixar de acreditar, né, que se eu não melhorar o animal, aliás, se eu não melhorar o tutor, eu não vou atingir o meu objetivo, que é a melhora do animal, né, para isso que eu estou sendo pago numa consulta, né, ou melhorar ou curar. Então, eu tenho todo o interesse, né, em melhorar a família, as pessoas, né? Parece muita pretensão, mas não é. Através da psicanálise, eu vou entendendo um pouco da dinâmica da doença do animal e chego na família. E com isso, a gente acaba, né, de uma forma conjunta, eu e os tutores, eu e a família, eu e o proprietário, entre aspas, né, entendendo melhor a questão do animal, né? Eu acho que essa é a minha missão, esse é o meu propósito, né? Se eu posso fazer alguma coisa que beneficia as pessoas, os animais que sejam, é isso. É mostrar para as pessoas que, de alguma forma, tudo que o animal está passando tem a ver com o que a família está passando. Aquele problema do animal que parece que não tem nada a ver comigo, ou sendo eu o tutor, ou com membros da minha família, o meu objetivo é mostrar exatamente o contrário, que a pessoa está completamente enganada, que o animal que está lá na casa não é uma cadeira, não é um copo, não é um sofá, né? Porque essa é a visão que nós tínhamos do animal, né? Ah, o animal não está entendendo o que está acontecendo. Eu posso aqui brigar com a minha esposa à vontade, posso gritar, posso fazer escândalo, posso chegar em casa nervoso, irritado. O animal é um animal, né? Não, o animal não é um animal. Não do ponto de vista energético, magnético, não do ponto de vista que você considera um animal. Porque até o século passado a gente achava que o animal não tinha... hoje os animais são conhecidos como seres sercientes, sencientes. São seres que têm dor de alma, tristeza, angústia, saudade. A gente achava que não, que o animal não tinha nada disso, é uma bobagem. Isso é coisa do homem, né? É aquele pensamento bem antropocêntrico, né? Que mostra o quanto nós achamos que nós somos o centro do universo. Ou que nós somos a espécie mais importante do planeta. Né? Veja, tudo gira ao redor do homem, não é verdade? Então, essa visão é uma visão que não vai existir mais. Aliás, ela vai ocorrer cada vez menos, com certeza. Justamente porque o homem, aliás, ele não é o centro do universo. E o homem está chegando a essa conclusão. Né? E isso é muito bom. Com isso diminui essa vaidade dele de achar que sem ele o planeta não anda. Né? Aliás, se não tivesse o homem, o planeta andaria bem melhor. Né? A gente está aqui usurpando muitas vezes, né? Desgastando, sobrecarregando o nosso planeta. Né? Não que nós não façamos coisas boas, com certeza, mas eventualmente o peso das nossas atitudes ruins para com o planeta está aí, estão aí os resultados, né? E a gente vai, obviamente, pagar essa conta, já está pagando, né? Bem pago, inclusive, né? Com juros, correção monetária e tudo mais. Então, a minha missão, o meu trabalho especificamente, é linkar o problema do animal ao problema do tutor. E com isso, de alguma forma, a gente consegue uma resposta, né? Eu tenho cada vez mais trabalhado com isso, foi por isso que eu lancei o livro Cara de Um Focinho do Outro. Aliás, quem quiser, inclusive você encontra em qualquer livraria, aqui em São Paulo, está no país todo, né? Nós estamos trabalhando para que o livro esteja nas bancas de jornais também, mas já está em algumas, aqui em São Paulo. Mas se você quiser com uma dedicatória, é só me mandar uma mensagem, um e-mail, por exemplo, e eu faço a dedicatória e você, chegando em casa, o livro, você depois deposita na minha conta o valor sem nenhum problema. Como eu estava dizendo, o livro Cara de Um Focinho do Outro, ele vem cristalizar, ele vem oficializar essa questão da relação muito estreita que existe entre os tutores e os animais, e um copiando doença do outro, um copiando temperamento do outro, trejeito do outro, mania do outro, e aí o animal e o indivíduo passa a ser extensão um do outro, tá bom? Agora eu tenho um recado para vocês do laboratório Propovets. Caros ouvintes do programa Saúde Animal, eu tenho uma novidade muito interessante para vocês. A Propovets lançou uma excelente linha de produtos de higiene e tratamento para animais. Você vai se surpreender, pois a Propovets conseguiu transferir as propriedades do própolis verde para todos os seus produtos, sendo shampoo, condicionador e gel cicatrizante. E a própolis verde, como vocês sabem, é de longe a mais eficiente, como bactericida, fungicida e cicatrizante, sendo extraída do alecrim do campo nativo e não cultivado, conferindo mais pureza aos seus produtos, que são também indicados para animais saudáveis. A pelagem do seu animal ficará linda e mais protegida. Você pode comprar os produtos através do site www.propovets.com.br ou através do Televendas. Fone 0 operadora 11 3895 9996 3895 9996. Propovets. Muito bem, laboratórios Propovets produzem produtos fantásticos. Eu assino embaixo, indico. A base de própolis verde é uma substância que tem uma ação especialmente na pele, os produtos da Propovet, shampoo, condicionador. Tem também o gel cicatrizante e tem o spray, que tem uma ação antisséptica. Então, todos os produtos têm o própolis verde. O spray, por exemplo, é utilizado para limpar as patas do animal após o passeio. Animais que vivem em apartamento, o animal vai para a praça pública, tem contato com outros animais, vai para a creche, né? Anda na rua, a rua é suja. Então, depois esse animal ele pula no sofá, pula na cama, etc. Né? E o produto ele tem uma ação antisséptica. Você aplica num papel toalha, por exemplo, e passa nas patas do animal. Não agride a pata, né? Já tive muito cliente que chegou no consultório com dermatite, né? Com pododermatite, né? Pododermatite é inflamação na pele dos pés, das patas do animal, porque passava álcool. Né? Então a pessoa tinha aquela questão com a limpeza, né? O que está certo, lógico, né? De uma forma tão intensa que o cachorro chegava do passeio, ela enchia a pata do cachorro de álcool, né? E com isso irritava a pele, né? O álcool é um irritante, sendo utilizado de uma forma frequente, ou no mínimo ele quebra a barreira de proteção da pele, porque o animal começa a coçar e tal, né? Então você pode usar esse produto como limpeza. O gel cicatrizante a gente usa para as feridas, né? Feridas abertas, né? O animal não deve lamber a pomada, obviamente, porque a sua indicação é uso tópico, né? Então, mas você passando e fazendo o movimento de fricção com essa pomada na ferida, né? Só com esse movimento, 80% da pomada é absorvida, né? Do gel, desculpa, é absorvido. E com isso você tem o efeito terapêutico que você quer cicatrizar, quer limpar, quer desinflamar a lesão, né? E você tem o shampoo, condicionador, que a gente usa para caspa, queda de pelo, seborreia é caspa, né? Uma forma mais chique de falar caspa, seborreia seca, né? Que provoca tanta descamação na pele do animal, especialmente agora no inverno. No inverno, aliás, uma das formas que nós temos de hidratar a pele é tomar água, né? A pessoa fala assim, eu passei esse creme hidratante aqui. Não, você passou um creme no corpo, por exemplo, né? Na gente, que vai diminuir a saída de água da pele, mas não vai hidratar. Creme não hidrata, pomada não hidrata, loção não hidrata. O que hidratar é colocar água. O que coloca água na pele é água. Então, se você quer ter uma pele hidratada, você beba água. O corpo hidratado, a pele, ela está relacionada ao maior órgão do corpo, 60% do corpo é pele, né? É tecido tegumentar. Então, você quer ter uma pele bonita e hidratada, toma água. Tomando água, a pele fica hidratada. A loção serve apenas, o creme hidratante serve apenas para diminuir. Porque agora no inverno o ar fica muito seco. E o ar seco retira da pele a água com mais facilidade. Por isso que a gente se coça mais, né? Então muitas das doenças de pele, elas se agravam nessa época justamente porque a pele perde a água, né? Então a caspa, a seborreia, a coceira, a queda de pelo, ela agrava no inverno, muitas vezes, por conta disso. Outro fator também está ligado ao banho, banhos muito quentes, né? Até para o cachorro, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, está muito frio, preciso dar banho, levou no pet shop, tomou banho fervendo, não pode, né? O banho tem que ser água morna, né? Secar com secador, bonitinho, etc. Mas nunca água quente, porque os banhos, especialmente para lavar o pelo do animal, pelo longo, um banho demora. O banho demora 20, 25 minutos. Imagina você ficar 20, 25 minutos embaixo do chuveiro, com água quente, o quanto vai ressecar a tua pele. Se você tiver algum problema de pele, com certeza vai piorar muito tomando banho com água quente e agora no inverno. Aliás, eu tenho atendido ultimamente muitos animais com problemas respiratórios, né? E é bem fácil de entender. Por quê? O ar está muito seco. Então, ontem mesmo eu atendi um pássaro tossindo, espirrando, com um quadro asmático ou uma bronquite, né? Mas um quadro respiratório superior, de vias aéreas superiores, né? E vias aéreas inferiores. Via aérea inferior é o pulmão, o que expõe o animal até a um risco de vida. E ontem também atendi um cachorro com o quadro de tosse, né? É chamada tosse dos canis. Essa tosse dos cães, ela é provocada normalmente por quatro agentes, né? Quatro quatro agentes etiológicos, como a gente diz. Um deles passa para a gente. Então é muito comum chegar no consultório tanto o cachorro quanto a pessoa tossindo, né? Obviamente a gente só trata do cachorro, né? Mas por quê? O André tá rindo aqui. Chega o cachorro, André, chega o cachorro e a pessoa tossindo, o que que eu faço? Eu trato do cachorro. A pessoa eu mando pro médico, né? Lógico. Mas eu informo que é bem possível que aquela tosse que ela tá tendo, né, a pessoa, pegou do cachorro, né? Por isso que até tem uma vacina que previne esse quadro no cachorro. Mas enfim, por que acontece isso, né? Agora é inverno, mas parece que agora as estações estão meio invertidas, né? Porque no outono acontece isso mais, por quê? O que adoece não é o frio, mas são as mudanças bruscas de temperatura. Então está começando essas mudanças, ou seja, de dia, no meio do dia, aquele calor danado que você não... Né, você acorda de manhã, você enche de blusa, com o passar do dia você vai só jogando a blusa para os cantos, né? E à noite começa a esfriar novamente. Então essas inversões térmicas associadas a um ar sem umidade, o ar seco, é o prato cheio para as vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, terem sua barreira de proteção quebrada pela agressividade da secura do ar ao inalar. E aí, agentes oportunistas, vírus, bactérias, fungos, que sejam, que ali estão, já que são habitantes naturais dessas vias, se aproveitam dessa queda de imunidade e se instalam na forma de doença, provocando essas inflamações, né? Laringite, faringite, amidalite, rinite e coisas piores, pneumonia, bronquite, asma, né? Que envolve já o pulmão, e aí a coisa passa a não ser brinquedo, né? Então, eu recomendo que você, aliás, não esqueça, coloque uma bacia de água no quarto, ou, melhor ainda, pega uma toalha de banho, deixa ela bem encharcada, pode torcer a toalha e estenda essa toalha num cabide próximo ao animal, né? E, inclusive, faça isso com você também. Se você não tiver um umidificador em casa, umedeça o ar do seu quarto, especialmente, porque durante o dia a gente sai, vai trabalhar, não tem como ficar em contato com isso, mas que pelo menos durante a noite, 8, 9, 10 horas, que é o nosso sono, né? Se bem que aqui em São Paulo acho que é 3 horas de sono, mas enfim, durante a noite, umedeça o seu quarto e umedeça o local em que o animal está. Se o cachorro está na lavanderia, estenda 2, 3 toalhas molhadas, assim o animal vai inalar um ar mais úmido, vai agredir menos a mucosa respiratória, né? E vai predispor menos a doenças respiratórias. E com isso o animal vai melhorar bastante, né? Ou melhor, melhor que melhorar, vai prevenir contra outras doenças. Vai prevenir contra doenças respiratórias. Tá bom? Bom, o programa está encerrando. Uma pena que passa, voa, e a gente quase não tem tempo para falar nada. Foi um prazer estar aqui, adoro fazer esse programa. E estou completamente à disposição no meu consultório. Se você precisar, é só ligar no telefone 2215-0901, 2215-0901. E estou te aguardando no Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.